amigo do campo, ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais uma edição do Prosa Rural, o programa da Embrapa que chega sempre repleto de soluções para você que vive e trabalha no campo.
Então aumente o volume do rádio e redobre a atenção, pois a nossa prosa de hoje fala sobre rotação e sucessão de culturas. No caso, com o objetivo de controlar doenças em lavouras de hortaliças.
Uma providência e tanto! Até porque muito se fala sobre rotação e sucessão de culturas, mas será que todo mundo sabe, por exemplo, qual é a diferença entre sucessão e rotação?
Tá aí uma boa pergunta essa do William, ouvinte, pois são muitos os produtores que nos procuram com essa dúvida.
E é por isso mesmo que nós estamos aqui. Vamos sanar essa dúvida hoje mesmo a partir das hortaliças.
E atente só, ouvinte, tudo começa por alguns micro-organismos que vivem no solo, como fungos, bactérias e nematóides, que podem causar doenças nas plantas.
E quanto mais alta a população desses micro-organismos, mais severos são os sintomas e os danos nas hortaliças.
E é aí que entram em cena a rotação e a sucessão de culturas. Práticas para lá de importantes, porque ajudam o produtor rural a reduzir a população desses micro-organismos nocivos no solo.
Sim, e perceba bem, ouvinte, é tudo encadeado, uma coisa está ligada na outra. E para você saber como tudo isso funciona, como se encaixa, acompanhe agora o que o pesquisador Carlos Alberto Lopes, da Embrapa Hortaliças, tem a dizer no nosso Dedo de Prosa, que conta com a presença da jornalista Paula Rodrigues.
Um Dedo de Prosa.
Doutor Carlos, explica pra gente por que a rotação é uma prática importante para controlar doenças em hortaliças.
A rotação de culturas, ela é importante porque ela diminui a quantidade do patógeno. O patógeno é aquele fungo, aquela bactéria, aquele micro-organismo que fica no solo e que acaba causando as doenças. Então, a rotação de culturas faz com que esses patógenos que estão no solo vão diminuindo sua população ou até sendo eliminados, porque eles não recebem o alimento que eles precisam. Quando você tira uma planta e planta uma outra que não é alimento para ele, ou ele morre ou a população dele diminui.
E qual é a principal diferença entre rotação e sucessão de culturas? A sucessão também é vantajosa para controle de doenças?
Sim, a sucessão é vantajosa porque a gente tira o alimento daquele micro-organismo, daquele patógeno de solo. Por exemplo, se eu planto tomate e logo em seguida eu planto tomate de novo, eu vou estar sempre dando alimento para aqueles patógenos que estão no solo, aqueles micro-organismos. Então vai aumentando esses patógenos e a doença vai aumentando de ano para ano. Quando eu faço uma sucessão, logo em seguida do tomate eu planto uma outra cultura, eu estou fazendo uma sucessão de cultura. A rotação de culturas, diferentemente da sucessão, é quando eu planto na mesma época de plantio do tomate, eu volto a plantar uma outra hortaliça que é no tomate, independente da sucessão de culturas que eu faça.
Quais os fatores o produtor de hortaliças deve considerar na hora de escolher as espécies para plantar na sua área?
Isso é muito importante, porque a gente deve preferir para fazer a sucessão ou a rotação de culturas aquelas plantas que não sejam da mesma família daquela planta principal. Por exemplo, se eu planto tomate, que é de uma família solanácea, eu não vou plantar pimentão, que é da mesma família, porque aí eu vou estar dando alimento para esses patógenos do mesmo jeito. Agora, se eu tiro o tomate e planto um milho verde, um sorgo, por exemplo, eu estou tirando o alimento dele, porque ele se alimenta do tomate ou do pimentão. Se eu tiro o alimento dele, o princípio da rotação é exatamente esse, matar o patógeno de fome, já que ele não vai ter o alimento dele, a população dele vai diminuir ou desaparecer do solo.
Simples e eficiente. Vamos então matar o patógeno de fome.
E vamos em frente.
Em lavouras de hortaliças, né? Quais outras medidas a gente pode adotar, né? O produtor pode adotar para controlar doenças além da rotação e da sucessão?
A rotação de culturas, ela é uma das maneiras que a gente usa, dentre outras medidas que a gente chama de medidas integradas de controle. Ou seja, além de fazer a rotação, é sempre bom atentar para outras medidas também de controle de doenças de maneira preventiva. A primeira coisa, para não ter que eliminar o patógeno do solo, é não deixar o patógeno entrar na área. Como que eu faço isso? Através de uma água de boa qualidade, através de uma muda de boa qualidade, que não esteja contaminada. A água que irriga o cultivo não pode estar contaminada. As ferramentas e máquinas que foram trabalhar naquela área não podem estar contaminadas. Então, esse conjunto de medidas faz com que os patógenos não se estabeleçam no solo com muita facilidade.
Teria algum tipo de controle biológico para ser feito? Algum outro tipo de aplicação que atinja o solo ou não?
Atingir o patógeno que está no solo é muito difícil, porque está a diferentes profundidades. Então, imagina a gente jogando algum produto químico, um fungicida, por exemplo, até esse fungicida atingir aquelas partes do solo, aquele volume de solo que está contaminado, é muito alto. E outra coisa contrária à aplicação desses produtos é que a gente vai contaminando esses solos com produtos químicos, e isso é indesejável, e a sociedade cada vez quer menos alimentos contaminados com os agrotóxicos.
E se você que nos ouve já está se perguntando quais são as espécies que o horticultor deve escolher para plantar em sucessão ou rotação, se gramíneas ou outras espécies de hortaliças, já vai saber agora.
Pitacos da Hora.
O princípio básico da rotação de culturas é escolher espécies de famílias botânicas diferentes, porque assim é possível interromper o ciclo da doença no campo. Mas na hora de escolher qual espécie de hortaliça plantar, é preciso ficar atento em outros detalhes também. Por exemplo, observe as exigências nutricionais das espécies e as melhores épocas de cultivo. Além disso, confira se a espécie pode se adaptar bem na sua região e se há disponibilidade de muda ou de semente. Como não dá para esquecer o bolso, fique atento às expectativas de preços de comercialização dos produtos para conseguir bom lucro. Portanto, atenção produtor, a decisão final sobre qual espécie plantar na rotação ou na sucessão de culturas deve considerar vários fatores, principalmente o mercado e a sua experiência com o cultivo. Há inúmeras espécies de hortaliças que podem ser usadas em esquemas de rotação de cultura. Avalie bem qual é a melhor para o seu caso e boa sorte. Paula Rodrigues, para o Prosa Rural.
É isso.
Sendo assim, vamos conferir a opinião do pesquisador Carlos Alberto Lopes sobre as espécies que podem dar melhor retorno econômico.
O melhor aproveitamento da área pode garantir redução de custos de produção e diversificação de renda para o agricultor?
A escolha das espécies a serem plantadas é importante também nesse ponto, né? Tecnicamente, pode ser até muito bom eu fazer uma rotação de culturas de um repolho, de um tomate, com milho, com sorgo. Só que o produtor, muitas vezes, ele não gosta de... Se ele é produtor de hortaliças, ele não gosta de plantar uma cultura que seja diferente de hortaliças. Então, ele tem que plantar uma cultura que vai dar um retorno para ele. Então, por exemplo, se ele planta couve-flor, se ele fizer uma rotação com alho, cebola, que são de famílias bem diferentes e que também são hortaliças e que podem trazer um retorno financeiro, ele vai preferir plantar depois o alho ou a cebola do que plantar o milho ou o sorgo, que ele não tem muita utilização para esses produtos, né? Então, essa escolha, essa seleção das culturas para sucessão e para rotação, ela tem que ser discutida com clareza para ver qual que é a demanda, aquilo que o produtor quer, aquilo que os consumidores querem e aquilo que é viável tecnicamente e economicamente. Os grandes produtores de tomate, batata, eles normalmente arrendam áreas. Ao arrendar áreas, eles escolhem aquelas áreas que foram cultivadas com culturas totalmente diferentes daquela que eles vão plantar. Para o pequeno produtor, que tem uma área pequena, ele tem que ser muito mais tecnificado nesse sentido, porque ele não tem muita escolha de área. Ele tem que escolher bem aquelas culturas para, dentro da programação dele, ele ter uma renda e utilizar bem a área dele com a sustentabilidade e manter produção e manter uma sustentabilidade ambiental e econômica dentro daquela área que ele tem de disponível, né?
A escolha correta, então, das espécies que vão ser utilizadas em sucessão e rotação pode garantir um retorno financeiro também para o agricultor. Além disso, a rotação e a sucessão para controle de doenças também reduz o custo de produção do produtor rural?
Com certeza reduz, mas muitas vezes o produtor ele não gosta de fazer rotação porque ele tem um compromisso em produzir tomate. Depois de tomate, porque ele tem um compromisso de mercado, ele quer produzir o tomate ou o pimentão sempre na mesma área. No entanto, se ele fizer isso, ele vai matar a galinha dos ovos de ouro dele, porque o solo dele não vai servir depois de uns 3, 4 anos. Então a rotação e a sucessão de culturas tem que ser olhada não só como uma questão econômica, mas também como um investimento na qualidade do solo dele.
E matar a galinha dos ovos de ouro não dá, né, ouvinte? Então vamos primar pela qualidade do solo, adotando as técnicas de rotação e sucessão de culturas.
Vamos conferir agora a fala do pesquisador Valdir Lourenço Júnior, da Embrapa Hortaliças, que conta por quanto tempo o produtor rural deve fazer a rotação e a sucessão na sua área de produção.
Dr. Valdir, por quanto tempo deve fazer a rotação e a sucessão de culturas?
Olha, a rotação de culturas é uma prática que deve ser contínua. O tempo, né, de rotação de culturas, quanto maior o período, é melhor para a sustentabilidade no manejo de doenças de plantas. Contudo, como o produtor depende de obter, né, rentabilidade econômica com cultura de interesse, que varia de conforme a região, recomenda-se a rotação em torno de 1 a 2 anos.
Mas se for possível, por quanto mais tempo ele adotar, melhor vai ser para o sistema de produção como um todo.
Exatamente, porque a grande vantagem para o produtor de hortaliças, né, ele tem uma grande variedade de plantas que ele pode cultivar. Diferente, por exemplo, de um produtor de grãos, que fica limitado com soja, milho, trigo, ou qualquer outra espécie, né, de grande cultura, né? No caso de hortaliça, ele tem várias espécies que podem ser utilizadas na rotação e sucessão de culturas.
Quais condições climáticas favorecem a ocorrência desses micro-organismos no solo, como os fungos, as bactérias, etc.?
Depende muito da biologia do patógeno, né? Mas a maioria, pensando em condições tropicais, a maioria se desenvolve bem em condições de altas temperaturas e alta umidade. Mas, por exemplo, em regiões mais frias, como na região sul, alguns patógenos são favorecidos por temperaturas mais baixas.
Então, resumindo, é preciso conhecer bem o patógeno e saber quais são as condições propícias para o desenvolvimento dele para você entender como controlar.
Exatamente. É fundamental identificar os patógenos que estão ocorrendo na área para poder usar essa prática de manejo. E é muito importante a consulta, né, com técnicos, né, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e outros profissionais da extensão rural.
É isso! E você, se tiver alguma dúvida sobre essas técnicas que só trazem vantagens para o produtor, ligue para a Embrapa Hortaliças.
O DDD é 61, telefone 3385-9110. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro, que tem sempre um recado importante para você.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Olá, você já visitou o site do Serviço Florestal Brasileiro? Se você vive nas florestas, trabalha ou se interessa pelos temas florestais, vale a pena uma visitinha. Ali você vai encontrar informações e notícias atualizadas sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, ou PRA, sobre as florestas e serviços florestais, sobre as concessões florestais e o Inventário Florestal Nacional. Você pode até se inscrever para um curso à distância no portal Saberes da Floresta. Conheça melhor o Serviço Florestal Brasileiro e sua missão de gerar conhecimento e promover o uso econômico e sustentável das florestas brasileiras. Ah, e lá você pode, inclusive, ouvir todos os programas deste Minuto Florestal e a Rádio Prosa Web, da Embrapa. Faça uma visita www.florestal.gov.br.
E por hoje é só. Gratos pela participação dos nossos convidados e pela sua audiência.
E até o próximo programa!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Paula Rodrigues. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Hortaliças.